A primeira pergunta é bem intrigante. Afinal de contas, direitos humanos é algo para proteger os bandidos?
É algo para proteger o ser humano. E o ser humano tem o seu lado luminoso, mas também tem o seu lado carbonizado. Ou seja, o lado que se desvia da lei, se desvia da conduta aceita pela sociedade. Sim. Humanos, muito pelo contrário, ele procura fazer com que a sociedade se desenvolva plenamente no sentido da sua própria humanização. Né? Nós sabemos que os homens na Terra passaram por várias fases, né? Homem no sentido genérico, homens e mulheres, e tiveram seus instintos primitivos para poder sobreviver como espécie. Mas desde se organizar em sociedade, vem sendo evoluído no sentido da sua humanização. Né? É a sua humanização que vai permitir com que ele viva muito mais feliz coletivamente e não apenas feliz individualmente. Então, direitos humanos não é isso, é uma visão distorcida, é uma visão daqueles que talvez tenham um preconceito em relação ao seu próprio irmão, que é um ser humano igualzinho, nasceu igual, e a sociedade deveria dar todas as condições para que se desenvolvessem igualmente.
Francisco, e quais são os principais avanços e desafios quando se fala em respeito às diferenças, desigualdade e democracia em nosso país?
O grande avanço, eu acho que é a consciência social que tem relação aos direitos humanos, né, a importância deles e a cobrança em relação ao institucional. O grande atraso continua sendo o nosso lado institucional. Os nossos governos continuam ainda claudicando muito. Você vê que nós temos governantes que, egressos até da luta contra a ditadura, e, no entanto, quando governantes acabam que seus governos, através dos órgãos de repressão, atuem de forma muito semelhante como atuava na época da ditadura, como é o caso das polícias militares, que, aliás, é um entulho, uma herança maldita, né, da democracia que está em construção e que muitos governos ainda não se deram conta de que é preciso democratizar essa polícia militar no sentido de fazê-la, transformá-la numa polícia cidadã, independente de alterar constitucionalmente o papel da polícia militar. Os governos locais, os governos estaduais podem sim já ir formando essa polícia no sentido de se tornar a polícia cidadã, que inexoravelmente vai acontecer. A consciência da sociedade, a própria consciência da maioria dos governantes, caminha nesse sentido.
Francisco, quais foram as discussões que nortearam o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que aconteceu esse mês, inclusive?
Eu participei da pauta Memória, Verdade e Justiça. Né? Participei com figuras notáveis, né, do mundo da América, né? Como aquele juiz, o Baltazar Garçon, da Espanha, né, que mandou prender o Pinochet, com o Julián Frodevo, da Argentina, aquela líder da mãe de demais, a Henriqueta Stella, né, e uma das coordenadoras da Comissão Nacional da Verdade, que é a Rosa Maria Cardoso da Cunha. Né. Essa pauta foi a pauta que mais teve afluência, né, foi um debate com muita gente, né? Embora naquele formato de que os palestrantes falem e depois vinha perguntas por escrito, mas foi bem participativo. Eu tive a honra e a responsabilidade de representar a Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, e lá algumas questões simples a gente pode dizer que é unanimidade. Né? Primeiro é que a história que sofreu um intercurso por conta de um golpe, a partir daí de uma ditadura, como no nosso caso, que ficamos 26 anos, só retomará plenamente o curso interrompido com a justiça de transição. E o que é a justiça de transição? É fazer com que aquelas páginas da história, ou mal escritas ou não escritas, venham a ser escritas com a verdade histórica. Ou seja, durante a ditadura, nós tivemos a censura. E a censura, então, impediu que a verdade fosse escrita. mas também escreveu páginas com mentiras, porque a mentira era uma política de Estado da ditadura. Né? Então é preciso reescrever isso aí. Agora, reescrever para quê? Para que a sociedade e as instituições republicanas do Brasil conheçam. Em que sentido? Em sentido de fazer justiça. O que é fazer justiça? É criminalizar aqueles que, usando do instrumento do Estado, aquele que, em nome do Estado, cometeram crime de lesa humanidade. Isso, então, foi uma unanimidade e que, mesmo que num primeiro momento, numa primeira conjuntura, isso não se realize, outros momentos haverão até se realizar plenamente. Porque enquanto não se realizar, a democracia fica capenga, a democracia fica em seu ventre com entulhos autoritários. Isso aconteceu em outros países da América, alguns estão mais avançados, outros menos, mas o Brasil está correndo atrás do tempo que ficou parado e a conjuntura é vista por todos como favorável, porque, primeiro, né, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua composição, então é bem provável, né, que veja de forma correta, faça a interpretação correta da lei da anistia, né, que em sua pureza técnica jamais anistiou torturadores, jamais anistiou aqueles que cometeram crime de lesa humanidade. Aquilo foi uma interpretação que os juristas da ditadura fizeram e impuseram através da lei do silêncio e da mídia corporativa favorável a ele. Isso foi alguma coisa assim unânime que passou nesse debate, nessa mesa da qual eu fiz parte.
Francisco, você também participou de uma reunião da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça. E fala pra gente qual foi a pauta da reunião e quais foram os encaminhamentos que essa reunião teve.
Essa é a terceira reunião da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, que é uma rede composta por mais de 60 comitês da sociedade civil, ou seja, comitês que não pediram licença para se organizar, né? São comitês absolutamente independentes. Eles formam uma rede que luta por memória, verdade e justiça, né? E essa rede fez agora a terceira reunião no curso de 2 anos com a Comissão Nacional da Verdade. Em que sentido? No sentido de que nós somos parceiros da Comissão Nacional da Verdade porque nós queremos o êxito absoluto da sua pauta. Queremos que seus trabalhos sejam abundantes, né? Que as verdades e as memórias reveladas sejam abundantes e com muita clareza. Por que que nós precisamos disso? Porque só assim nós vamos conseguir a nossa luta maior, que é por justiça, né? Então essa reunião visou que a gente discutisse a estrutura do relatório que a Comissão Nacional da Verdade tem que apresentar. Em princípio, teria que apresentar agora em maio, né, completo os 2 anos, em maio de 2014. Mas nós estamos sabedores, né, de fontes absolutamente seguras, que vai ser adiado para dezembro de 2014, porque a comissão não conseguiu, né, ainda produzir as memórias e as verdades que precisam ser produzidas para poder apresentar um relatório farto de fatos, né, para que a sociedade possa entender e intervir através das suas instituições republicanas. Então, nós passamos para ele que gostaríamos de ver, entre recomendações do relatório, né, a recomendação da desmilitarização da polícia, a democratização das Forças Armadas, a reinterpretação da lei da anistia e consequente julgamento dos agentes do Estado ditatorial, né, que cometeram esses crimes de lesa humanidade, que nós propusemos também a restauração dos direitos, né, e reparação de todos, pessoa física ou jurídica, que foram atingidos pela ditadura, né. Denúncia, onde couber, nas cortes internacionais, sobre o papel dos Estados Unidos no golpe de 64, sua responsabilidade e dever, inclusive, de reparação, né. Sugerimos também uma criação de uma comissão da verdade no mesmo âmbito que foi a Operação Condor, né. Foi sugerido também a remoção legal dos entulhos democráticos, dos entulhos né, não democráticos, né, no nosso arcabouço jurídico, como o caso da Lei de Segurança Nacional. Sugerimos também a orientação do relatório, orientar no sentido de que direitos humanos sejam uma matéria imprescindível à formação cidadã do povo. Sugeriu a obrigatoriedade desse relatório passar pelas escolas e academias, né, sendo discutido. Sugerimos que o relatório só pode se dar como plenamente realizado quando todos os mortos desaparecidos forem esclarecidos, forem circunstanciados, como desapareceu, onde estão seus corpos, que todos os arquivos, né, da ditadura sejam entregues pelas forças de repressão e pelas forças de informações daquela época. E sugerimos, finalmente, que haja uma relação mais constante de troca entre a CNV e a rede. Então, temos reuniões mais periódicas e participações em alguns eventos de forma comum, né? Nós vamos agora, em 2014, lembrar os 50 anos do golpe militar que levou o Brasil a esses 26 anos de atraso na sua evolução política, econômica e social.
Francisco, ontem Marcos Feliciano deixou a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Deputados. Na sua opinião, como você vê a saída do deputado?
Deputado fundamentalista, né, que leva fundamentos religiosos e preconceituosos para o debate político, né? A história tem mostrado que toda vez que se trouxe a religião para dentro da seara política, boas coisas não aconteceram, né? E esse Feliciano, ele estava no lugar errado, né? Direitos humanos é para quem é desprovido de preconceitos, para quem é desprovido de fundamentalismo, para quem tem como convicção de que a humanidade traz em seu DNA a coisa boa, a sua natureza é boa e que é preciso ter condições materiais para desenvolvê-la. E a gente chegar a alcançar uma sociedade não apenas local, não apenas nacional, mas universal, majoritariamente boa, majoritariamente feliz, onde a paz seja o critério universal seguido por todas as nações e não a relação belicosa, seja entre indivíduos, seja entre nações. Então, acho que em bom momento ele saiu. Era uma síntese, uma agressão à sociedade brasileira e ao próprio parlamento, que não merecia algo tão vergonhoso que foi esse tempo todo com ele na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Francisco, muito obrigada pela entrevista.
Olha, agradeço em meu nome, em nome do Fórum Direito à Memória e à Verdade do Espírito Santo, em nome da Rede Brasil Memória, Verdade e Justiça, da qual sou um dos coordenadores.
Vivian Barcelos para o Revista Universitária.